hoje, na programação da Rádio Ondas UFM, vamos conversar com o Dr. Roberto Schirr, médico psiquiatra clínico, graduado pela PUC do Paraná, especialista em psiquiatria com residência médica pela Unifesp e também especialista pela Unifesp em tratamento para dependência química. Doutor, seja bem-vindo à nossa programação. Hoje vamos conversar sobre transtornos alimentares. E o senhor já começa respondendo pra gente o que são os transtornos alimentares.
Olá, Juliana. Olá, ouvintes da Onda Sul. Os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no controle relacionada à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial de um indivíduo. Dessa forma, são transtornos do comportamento alimentar e dos comportamentos voltados ao controle de peso. Os transtornos alimentares geralmente apresentam as suas primeiras manifestações na infância e na adolescência. E de uma maneira geral, podemos dividir as alterações do comportamento alimentar neste período em dois grupos. Primeiramente, aqueles transtornos que ocorrem precocemente na infância e que representam a alteração da relação da criança com a alimentação. Esses transtornos são, como exemplos, transtornos da ruminação e hipertensão alimentar, os quais não vão ser abordados no dia de hoje. O segundo grupo de transtornos tem o seu aparecimento um pouco mais tardio e é constituído pelos transtornos alimentares propriamente ditos, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa.
Doutor, já abordando a anorexia e a bulimia, qual a faixa etária que possui maior incidência de casos?
Assim como a maioria dos transtornos psiquiátricos, os transtornos alimentares têm o início dos sintomas na adolescência e início da vida adulta. A anorexia apresenta dois picos maiores de início dos sintomas, que são entre os 13 e 14 anos e entre os 17 e 18 anos. Já a bulimia apresenta o início dos sintomas entre 12 e 25 anos, sendo o pico de incidência por volta dos 18 anos.
E os distúrbios? São desenvolvidos somente por mulheres? Como que é feito o diagnóstico?
Os distúrbios não são desenvolvidos apenas por mulheres, mas as duas patologias são muito mais frequentes em mulheres. A anorexia manifesta-se entre 10 a 20 vezes mais em mulheres do que homens e a bulimia apresenta incidência 10 vezes maior em mulheres. O diagnóstico é clínico e deve ser realizado por um profissional da saúde, baseando-se em uma história clínica completa, exame físico completo e, se necessário, exames complementares. Atualmente existem dois manuais de classificação de doenças que categorizam os transtornos mentais, que são o DSM-5 e a CID-10, que auxiliam principalmente na estatística e na normatização dos conceitos, mas que não são necessários para realizar o diagnóstico. Portanto, o diagnóstico é clínico.
Dr. Roberto, o tratamento é realizado por um profissional específico ou é feito em conjunto com profissionais de áreas distintas?
A maioria das diretrizes recomenda que a abordagem aos transtornos alimentares seja feita por uma equipe multidisciplinar, composta de psiquiatra, psicólogo, nutricionista e clínico geral. Pode ser um endocrinologista, um gastroenterologista, pediatra, nutrólogo, dentre outros. Normalmente, o psiquiatra costuma ser o coordenador do processo terapêutico, mas em alguns casos, o coordenador pode ser qualquer membro da equipe que seja considerado como a principal referência para a família ou para o paciente.
E quais as consequências de desenvolver transtornos alimentares? Caso o paciente não receba o tratamento de forma adequada, o caso pode se agravar? E em casos extremos, levar à morte?
As consequências relacionadas aos transtornos alimentares são muitas e estão relacionadas à perda de peso e aos comportamentos purgatórios que os pacientes desenvolvem ao longo do curso da doença. A intensidade e a gravidade dos sintomas e das complicações irão determinar a evolução do quadro, podendo, em casos mais graves, sim levar à morte. Alguns exemplos de consequências incluem desnutrição grave, deficiência de vitaminas, arritmias, morte súbita, dor abdominal, constipação, alterações menstruais e reprodutivas com níveis baixos de hormônios, pelos finos, né, desenvolvimento de pelos finos e inchaço pelo corpo, osteoporose, alteração do paladar, depressão e alteração cognitiva.
E doutor Roberto, explica para o pessoal de casa qual que é a importância da família nesse processo.
A família é muito importante no tratamento de uma pessoa que sofre de transtorno alimentar. O apoio dos familiares e a compreensão dos sintomas pelos mesmos são fundamentais para que haja uma evolução no entendimento e aceitação da doença. No entanto, geralmente o comprometimento familiar é bastante evidente. O sistema familiar como um todo precisa se reorganizar para enfrentar a nova realidade e se adaptar às condições de vida desencadeadas pela doença e pelo tratamento para que não entrem em colapso. O contato com procedimentos médicos, tais como consultas, exames e abordagens terapêuticas diversas, assim como a necessidade de se recorrer eventualmente ao ambiente hospitalar em momentos de agravamento do quadro, gera mudanças significativas na rotina doméstica, geram desorganização e angústia frente ao desconhecido.
É possível que familiares, colegas, amigos identifiquem a doença nos pacientes? Caso percebam, como eles devem prosseguir?
É possível que as pessoas mais próximas dos pacientes identifiquem os sinais e sintomas tanto da bulimia como da anorexia. A anorexia, por exemplo, inicia-se geralmente após uma dieta e progressivamente a pessoa passa a restringir sua alimentação, chegando a abolir a ingesta de grupos alimentares e diminuir o número de refeições. E mesmo ocorrendo a perda de peso, ela continua insatisfeita com o seu peso ou com alguma parte do seu corpo, que segundo eles ainda precisam ser reduzidos. Já na bulimia, a pessoa geralmente refere grande preocupação com seu peso e sua forma corporal, embora seu peso esteja normal ou discretamente elevado. De forma geral, os bulímicos referem intenso medo de engordar, mas sem o desejo de emagrecer ou buscar ideias de beleza cada vez mais magros, como ocorre na anorexia. E em determinado momento, iniciam-se os episódios recorrentes de consumo alimentar compulsivo, em curto espaço de tempo, com sensação de perda de controle sobre o comportamento alimentar. Depois, normalmente, sentem-se culpados e utilizam comportamentos compensatórios inapropriados para prevenir esse ganho de peso, como vômito autoinduzido, abuso de laxantes, diuréticos, restrição da dieta ou jejum prolongado, ou ainda mesmo exercícios vigorosos. Familiares e pessoas próximas ao doente devem intervir sobre o comportamento disfuncional com muito respeito e compreensão, evitando discursos punitivos ou de recriminação. Para tanto, a família deve estar estruturada e participar também do tratamento. Na primeira suspeita, um profissional da saúde mental deve ser procurado imediatamente para iniciar a investigação diagnóstica, o tratamento e o acompanhamento apropriado.
Doutor, gostaria que o senhor deixasse um recado falando sobre a importância de diagnosticar e tratar os transtornos alimentares.
O mais importante é que os pais, familiares e amigos devem estar atentos a qualquer sinais e sintomas dos transtornos alimentares para que o tratamento possa ser iniciado o mais breve possível, pois as complicações da doença são inúmeras e potencialmente graves, podendo inclusive levar à morte. Além disso, são doenças crônicas que trazem muitos impactos significativos e prejuízos. Além disso, são doenças que trazem muitos prejuízos. Para a vida da pessoa e da sua família.
Obrigada, doutor Roberto Schirr, pela sua participação e contribuição na programação da Onda Sul FM.
Muito obrigado a todos, um abraço.